de qualidade muito duvidosa. E o problema é que as dívidas aqui do banco, os passivos, né, quando o banco emite um CDB, por exemplo, são de curto prazo. Esse descasamento entre ativos e passivos com baixa liquidez é a fórmula para se quebrar um banco.
Exatamente, né? E Gani, o que preocupa também é o fato de informações de um banco público não serem transparentes o bastante para que todos possam entender passo a passo como houve a entrada, inclusive com claramente a participação de autoridades para que o banco se mantivesse como protagonista dessa celeuma toda de tentar salvar o Banco Master, mas também o que vai acontecendo depois. E a gente está falando de um banco que deve prestar contas à população. Não é uma instituição privada. Aliás, as instituições privadas não se interessaram em comprar o Banco Master. A gente já comentou aqui. Se fosse realmente um bom negócio, você acha que os grandes bancos brasileiros não se mexeriam ali nos bastidores para adquirir essa instituição? Essas pessoas que estão o tempo todas ligadas naquilo que é mais rentável e disponíveis e preparadas para adquirir isso? Ninguém. Muito pelo contrário, elas criticavam e duvidavam da possibilidade ou da capacidade de liquidez dos ativos que eram vendidos ali pelo Banco Master. Aí vem uma instituição pública, faz essa aquisição e não presta conta nenhuma. Ou quer dizer, uma tentativa de aquisição, né? Não fez porque o negócio veio à tona e porque o Banco Central se mexeu. E aí, de repente, ninguém sabe o que está acontecendo, né?
Não, e isso é horrível, né? Você não divulgar o balanço. Quer dizer, o balanço, o DRE, balanço, né? As demonstrações financeiras, mostra a saúde financeira de uma empresa, de uma instituição financeira. Está para o mundo dos negócios, para os credores, para os investidores, assim como um exame de sangue básico está para um médico, né? Então, você está operando completamente no escuro. Você não sabe, né, o quanto que tem de ativo.
Como é que você vai tratar uma doença sem exame?
Como é que você vai tratar uma... Exatamente isso, Evandro. Como é que você vai tratar um completo tiro no escuro, né? Então, só o fato de não terem divulgado o exame, entre aspas, o balanço, já é um péssimo sinal. E é claro que daí, quem é que vai querer colocar dinheiro neste banco se o banco não está divulgando as suas informações financeiras?
Também.
Então, é claro que vai dificultar a captação de recursos, como você trouxe aí na notícia, né?
Gani, obrigado por enquanto, viu?
Até
já.
Aqui no Jornal da Manhã, as nossas equipes da Jovem Pan News, está todo mundo atento a essa agenda de Lula na Europa. Já na semana passada, a gente trouxe aqui ao vivo a fala do presidente durante um evento na Espanha. Agora, na Alemanha, Lula trouxe outros discursos e disse o seguinte: segundo Lula, o mundo não pode se curvar a Donald Trump. Vamos ouvir na fala do presidente.
Nós não podemos permitir, que o mundo se curve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por Twitter ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra. E nós precisamos dizer, mesmo no encontro empresarial, que vocês estão aqui pensando no desenvolvimento, no crescimento tecnológico, mas sobretudo pensando na paz mundial.
Lucas Merreiro, é hora de dar razão para a fala de Lula?
Mais ou menos. Estaria certo se não fosse o Lula falando isso, né, Bia? Veja só, o Brasil, ao longo das últimas décadas, e muito por conta do PT e do Lula, posicionou-se em relação à comunidade internacional de uma forma muito humilhante, né? O Brasil não é ouvido pela comunidade internacional, eu sempre lembro isso aqui. Na verdade, quando países discutem entre si qual ação eles devem tomar, o que será que eles devem fazer, se vão entrar numa guerra, se não vão, ninguém para nessas reuniões para dizer, opa, peraí, deixa eu ouvir aqui o que o Lula tem a dizer, o que o Brasil tem a opinar sobre isso, porque a opinião deles é muito relevante. Não, o Brasil sempre se comportou como um anão diplomático, para utilizar um termo que até mesmo Israel já utilizou-se para se referir em relação ao Brasil, isso foi lá durante o governo Dilma, e agora não adianta ficar peitudo, né, querer peitar o Donald Trump, dizer, não, eu vou aqui argumentar pela paz e tudo mais. Não, o Lula, ele vem com essas soluções muito fáceis para problemas difíceis, né, então ele diz que basta uma cervejinha, basta colocar colocar os dois lados para conversar, que ele mesmo resolve toda essa situação. Não resolve, e não resolve porque, primeiro, o Brasil nunca se posicionou de forma séria, ou pelo menos não nas últimas décadas, né? Não se posicionou de forma séria em relação às grandes discussões da comunidade internacional, e o próprio Lula, que no passado era visto como um player interessante, né? A comunidade internacional viu o Lula como um operário que saiu do zero e chegou à presidência da República, era até divertida a imagem dele. Hoje, o cenário já não é mais o mesmo. Hoje, o Lula não é aquele cool guy, né? Como o Obama se referiu a ele, né? O nice guy, foi algo assim, né? Hoje, o Lula é visto como uma política velha, um político velho, retrógrado, não tem muito mais nada de novo a oferecer, já não é mais levado a sério perante os grandes líderes, os grandes players globais.
Eu quero trazer também uma outra fala aqui do presidente da República nessa participação que ele fez em Hanover, na Alemanha. Acompanhe.
O Brasil é um dos países menos afetado pela maluquice da guerra feita com Irã. Nós não estamos sofrendo o aumento do preço do petróleo como muitos países estão sofrendo, porque o governo tomou medidas e o Brasil só importa 30% do seu óleo diesel.
Oxe! Então, tudo que nós estamos contando aqui diariamente no Jornal do
Que Brasil é esse?
Gente, acreditem, tá? A Lanciane que traz as informações para a gente sobre petróleo aqui não está mentindo para ninguém, não. Que impacto é esse que o presidente da República não está enxergando, hein, Lucas Merreiro?
O Lula está querendo chamar a gente de mentiroso, pelo
visto. Não, pode colar lá para os alemães. Agora, para a gente que acompanha a situação diariamente aqui, tudo bem. Pode não ser o país mais impactado de todos.
Mas tem impacto.
Não só por conta... Ah, porque a gente importa mesmo. Mas a gente não está falando só da questão da importação. Nós estamos falando de todas as cadeias que são prejudicadas de alguma maneira por conta do aumento do petróleo, que acaba gerando também uma questão de escassez e que faz os preços aumentarem, principalmente para o principal, um dos principais negócios de exportação do Brasil, que é o agronegócio.
Exatamente. E esse discurso do Lula, ele não só tenta taxar nós aqui que noticiamos tudo como mentiroso, mas o próprio brasileiro, você que está assistindo, o Lula está te chamando de mentiroso. Quando você vai no posto de gasolina, vê que os preços do combustível estão excessivamente altos ali, e não só posto de gasolina, a gente sabe que preço de combustível acaba decaindo sobre várias outras coisas. O preço do mercado, por exemplo, né? O Brasil utiliza muito transporte de caminhão ainda, infelizmente, que é utilizado o diesel para abastecer esses caminhões, e isso faz com que todos os preços do mercado, por exemplo, subam. Esse efeito ele é notório, as pessoas percebem isso. Tanto é que o governo teve que tomar várias medidas ali, falar com os governadores e tudo mais, para ver se conseguia conter um pouco esse aumento extremo da gasolina que estava acontecendo. E veja só, era para o Brasil não sofrer nenhum impacto com a guerra. Por quê? O PT, ao longo dos últimos anos, sempre falou: olha, a Petrobras é nossa, a Petrobras é do povo brasileiro. Mentira! A Petrobras não tem a capacidade, o Brasil não tem a capacidade de refinar o próprio petróleo. Então, mesmo a gente tendo bastante petróleo que a gente pode explorar, nós não conseguimos refinar esse petróleo que nós extraímos, acabamos dependendo aí de outros países, e é por isso que o preço sobe aqui. Se o discurso do PT fosse verdade, se o Brasil tivesse construído refinarias, de fato, nós não estaríamos sentindo tanto esse aumento de preços. Mas o que o Lula faz aqui é o que ele sempre faz, é o que a equipe dele sempre faz, o Haddad faz muito isso, que é ficar jogando números e dizendo que a situação está muito melhor do que realmente está, sobretudo em ano eleitoral, ele depende muito disso para ver se consegue garantir a sua reeleição ou a eleição de um sucessor. Ainda não sabemos quem que vai concorrer pelo PT à presidência da República, mas o fato é esse. Mais uma vez, como de costume, o Lula sai do país, sai do Brasil e vai mentir perante a comunidade internacional. Lamentável.
Valeu, Merreiro. Até daqui a pouco com mais análise aqui, opinião, notícia com profundidade para você que assiste ou ouve o Jornal da Manhã. Segunda-feira de feriado, como é que tá começando aí a sua semana? Tá com descanso, tá trabalhando igual a gente por aqui? Paula Nobre, não importa a condição, todo mundo quer saber. Sol, chuva, o que que tá acontecendo? Bom dia.
Pois é, pra gente sol, né?
É.
A gente começou o dia com um amanhecer lindo.
Com um trabalho ensolarado.
Aqui em São Paulo hoje. Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Bom dia a você que nos acompanha. Olha aí o amanhecer hoje aqui na capital paulista.
Gente, essa Avenida Paulista vazia desse jeito.
Pois é. Emenda de feriado, né? Eita. Pra muita gente. O pessoal tá descansando em casa, assistindo a Jovem Pan. O dia hoje amanheceu com temperatura na casa dos 15 graus hoje aqui na capital paulista.
Tava fresquinho mais
Tava
cedo.
Tava fresquinho. Uma grande amplitude térmica por aqui. Não somente aqui em São Paulo, mas pra você também que tá em BH também sabe que hoje o dia amanheceu com temperatura bem bem baixa por lá também, na casa dos 15, 16 graus também. Curitiba também nessa mesma condição de grande amplitude térmica. O dia amanhece com temperatura mais fria hoje e durante a tarde a temperatura sobe um pouco mais. É o caso aqui de São Paulo para você também, tá? A temperatura hoje por aqui chega a casa dos 27 graus. Com sol por aqui a gente vai sentir essa condição de calor ainda mais forte durante a tarde. A gente vai falar de São Paulo, da região sul do Brasil também, mas vamos começar o nosso dia hoje falando da região norte e nordeste do Brasil, porque o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, colocou a região norte e nordeste do Brasil em alerta para chuva muito forte hoje, tá? Nesse início de semana. Então a gente já começa segunda-feira, olha só, com 60 milímetros em Belém.
Bastante.
Em São Luís, no Maranhão, 50 milímetros. Palmas, no Tocantins, região norte, 50 milímetros. Rio Branco, até 50 milímetros também, tá? Essas regiões têm risco para transtornos no dia de hoje. Deslizamentos de terra, alagamentos. A gente vai ficar de olho nessas condições, tá, Bia?
É, um volume bem expressivo de chuva, né, para essas cidades.
Bem expressivo. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje, que mostra justamente essas áreas de instabilidades na região norte do Brasil. Então, para você que está no Acre, Amazonas também, atenção Manaus hoje com a chuva muito forte. A gente falou dos 60 milímetros de chuva, então é mais ou menos isso que deve acontecer por lá. Na região nordeste do Brasil, a gente continua falando desse perigo de chuva mais uma vez. No Maranhão, no Ceará, muita atenção. Atenção você que está no Piauí. Fortaleza hoje tem possibilidade de chuva muito forte mais uma vez. Essa chuva não para. A gente está falando dessa chuva quase desde o início do
ano. Já faz,
né,
um tempo que a gente está vendo essa faixa vermelha na região norte do Nordeste, né? E que você tem mostrado esses alertas justamente por conta do solo encharcado.
Isso, exatamente. Agora a gente tem uma condição conhecida como ondas de leste, que é justamente essa umidade marítima demandando essa chuva para a região nordeste do Brasil. Então, isso agora vai ser mais comum. A gente vai continuar vendo essa chuva na região nordeste do país, tá? Região sudeste do Brasil, umidade relativa do ar muito baixa, na casa dos 30% hoje na capital paulista, BH também. Você que está no Espírito Santo, umidade também pode ficar um pouco baixa. E no Rio de Janeiro também, mas não tem condição de chuva para hoje, tá?
Aqui em São Paulo. Que contraste, né? Parece que dividiram aqui o mapa no meio. Uma metade com chuva e outra com tempo seco demais.
Exatamente. E a previsão de chuva hoje se estende para a região sul do Brasil também, tá? O nosso mapa de chuva vai mostrar exatamente isso, porque a gente tem um sistema de baixa pressão atmosférica, nosso próximo mapa, um sistema de baixa pressão atmosférica na altura ali do Rio Grande do Sul, que vai também colaborar com a chuva muito forte hoje em áreas do Oeste Gaúcho. Atenção você que está em Uruguaiana, a chuva pode ser muito forte e volumosa, inclusive com queda de granizo. E por falar em queda de granizo, nesse final de semana, daqui a pouco a gente traz imagens, mas tivemos uma queda de granizo absurda aqui no interior de São Paulo, região de Ibiúna, Sorocaba, com estragos, uma imagem completamente assim, parecia Europa aqui no Brasil.
Ficou tudo branquinho.
Um chão todo branquinho ali de granizo, daqui a pouco a gente traz e hoje tem mais condição de chuva para o interior de São Paulo. Mas na capital paulista não chove hoje e a umidade relativa do ar fica muito baixa. Assim como também áreas de Campo Grande, tá? Mato Grosso do Sul hoje, tempo firme também na maior parte do estado. Vamos para as nossas temperaturas de hoje, porque elas ficam muito elevadas na maior parte do Brasil. Ainda não começamos o outono de fato com as temperaturas mais baixas, tá? A gente ainda está sentindo os efeitos ainda de um verão,
tá? Bom assim,
um verão mais tardio, com máxima de 28 graus em Porto Alegre hoje, 27 graus para você que está aqui na capital paulista, 30 graus em Cuiabá e 30 graus para você que está em Manaus.
Esse é o nosso outono com carinha de temperaturas
isso,
de verão.
Daqui a pouco,
Paula.
Tchau para vocês.
A Agência Meteorológica Nacional do Japão alertou para um terremoto de 7,4 graus de magnitude que abalou o norte do país e provocou ondas de 80 metros. A agência alerta que as ondas podem chegar até, ondas de até 80 centímetros que podem chegar até 3 metros. O tremor aconteceu a 16h53, às 4h53 da tarde no horário local, às 4h53 de Brasília, no Pacífico, ao norte do município de Iwate. O tremor foi forte o suficiente para balançar grandes edifícios até mesmo em Tóquio, que fica a centenas de quilômetros de distância do epicentro. O governo da primeira-ministra, Sanae Takaishi, informou que ativou uma equipe de gestão de crise.
Condutores de veículos autopropelidos, o que significa isso? São as motos, as bicicletas elétricas, fizeram um protesto no domingo de manhã em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Eles protestaram contra as novas regras da prefeitura sobre esses veículos elétricos. O ato ocorre após a publicação de um decreto no início do mês que proíbe a circulação justamente dessas motos e bikes nas ciclovias da cidade. A medida foi adotada pela prefeitura depois do aumento de acidentes envolvendo bicicletas elétricas. Com as novas regras, os condutores passam a ser obrigados a regularizar o emplacamento desses veículos e circular justamente nas vias que são destinadas a carros e ônibus, assim como já ocorre com os ciclomotores.
Agora vamos falar um pouquinho de escala 6x1, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o governo discutem as formas de acelerar a votação dessa PEC que acaba com essa escala no país. E o deputado quer votar a matéria na CCJ já nessa quarta-feira. O líder da casa quer a votação em plenário até o começo de junho. Lucas Merreiro e Roberto Mota também estão conosco aqui. Muito bom dia, Mota. Bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Já vou começar contigo. A vontade de acelerar esse projeto está sendo mantida. Tanto o presidente da Câmara agora chancelando também essa ideia e esse objetivo que é do governo no ano eleitoral. Para você, há muitos riscos envolvidos na aceleração dessa PEC?
Bom dia, Cine. Bom dia, Bia. Bom dia, Merreiro. Bom dia, nossa audiência. São os riscos de sempre, Cine. Os riscos do populismo irresponsável que caracteriza a maior parte da atuação dos congressistas no Brasil. Eles tratam de assuntos que não compreendem muito bem e que não vão afetá-los de forma tão grave quanto vão afetar a todos nós aqui. Esse assunto da escala 6x1 é um exemplo perfeito. Por que o Estado tem que se meter nisso? O que o governo tem a ver com isso? Por que não deixam trabalhadores e patrões resolverem as condições em que ambos querem fechar um contrato de trabalho? A resposta é muito simples, está nessa imagem aí. Porque se o governo, se o Estado saírem do meio dessa história, como é que esses senhores que estão aí na imagem vão sobreviver? Para que eles existam, para que eles ocupem cargo no Estado, é preciso que o governo sempre se meta em coisas que não lhe dizem respeito e sempre complicando a nossa vida, para que a gente faça uma romaria para Brasília, pedindo, por favor, não façam isso, modifiquem esse projeto, vamos conversar, e as eleições estão vindo aí. Então esse é o resumo do projeto da escala 6x1.
Lucas Merreiro, esses pontos que o Mota acabou de trazer para a gente, eles trazem um contexto do que mais acontece no Brasil. A gente estava falando de uma intervenção no Estado onde boa parte da iniciativa privada defende mais independência e também estamos citando aqui uma votação que não passou pelas análises necessárias, que o setor produtivo tem batido o pé, mas não consegue ser escutado. A gente não está falando do grande empregador malvadão, como é pintado, que vai levar prejuízo, não. São os micro e pequenos empreendedores, prestadores de serviços que geram 80% dos postos de trabalho no país que vão ter que pagar essa conta e ainda por cima, para completar aquela última espremida de suco do Brasil, a gente está falando de ano eleitoral, em que pouco importa se a pauta é importante, se a pauta tem viabilidade, o que interessa mesmo é que ela vai trazer votos, por isso na próxima quarta-feira a gente deve ver esse texto aprovado na CCJ.
Pois é, Bia, isso gera um impacto econômico muito grande e, como você falou, sobretudo em ano eleitoral. Veja só, a gente já gasta bilhões de reais por ano com o fundo eleitoral. O próprio Jair Bolsonaro, inclusive, que tinha como pauta de campanha reduzir o fundo eleitoral, traiu essa promessa e aumentou o nosso fundo eleitoral duas vezes. Então, a gente já paga muito, muito dinheiro público com despesas de campanhas de políticos e tudo mais. Só que ainda por cima, além desse gasto, tem um outro gasto que é o gasto não contabilizado muitas vezes, que é a aprovação de projetos populistas e irresponsáveis que acabam recaindo muito duramente na economia brasileira e sem nenhum tipo de estudo de impacto, que é pior ainda, como você bem colocou aí, Bia. É uma pressa para aprovar esse projeto, até porque estamos em ano eleitoral, repetindo, né? O que demonstra a intenção eleitoreira de aprovar a PEC da escala 6x1, mas ninguém tem pressa em estudar, em analisar os impactos financeiros que uma medida tão dura como essa vai atingir. atingir a população brasileira, a economia da população brasileira, né? Não apenas os empreendedores, como você bem colocou, Bia, serão afetados, como os próprios trabalhadores também. Muitos que hoje trabalham na escala 6x1 serão demitidos, caso haja essa aprovação desse projeto, e tudo nos leva a crer que será aprovado. Então, haverá sim, infelizmente, demissão em massa. E o Brasil, que já é um país que é muito difícil de você buscar novas oportunidades, vai se tornar um pouco mais difícil cada vez que essas medidas vão sendo aprovadas.
Agora, apesar de ser uma medida dura na visão de vocês, é, como também já dissemos, uma medida popular. E Roberto Mota, ao se tratar de uma medida popular, que tem o apoio dos presidentes das casas, provavelmente, já começando pela movimentação aí de Hugo Mota e de algo que também vai ser bastante articulado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Você acredita que a oposição se colocaria contrária a uma escala que, entre aspas, favoreceria, pelo menos no discurso e na teoria, o trabalhador brasileiro?
Preciso explicar que nem tudo que tem um apelo popular à primeira vista é uma coisa boa. E para a gente entender isso, basta levar essa ideia ao absurdo, né? Em vez de fazer uma escala 6x1, por que o governo não propõe uma escala 1x6? As pessoas trabalham um dia por semana e ficam os 6 outros dias em casa, descansando. Por que não propor um salário de R$50 mil? Ora, todo mundo sabe a resposta para essas perguntas. É porque todas as empresas iriam à falência e todo mundo ia ficar desempregado. Então, é nessa direção que esse projeto caminha. Eu não acho que a tradição recente da oposição indica que ela vai ter coragem moral ou política de bater de frente com esse projeto e dizer a verdade. Isso não é o que tem acontecido. Nós temos visto projetos péssimos sendo aprovados no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, porque faltou coragem à oposição de dar nome aos bois, não só porque a eleição está chegando, mas porque boa parte dos congressistas, dos parlamentares de oposição, não tem os argumentos intelectuais. Eles realmente não conseguem entender o problema e muito menos comunicar esse problema ao cidadão.
A gente vê casos de parlamentares, tanto da situação quanto da oposição, que chegam a confessar que não leram projetos antes de votar. Isso aconteceu bastante lá no caso da PEC da blindagem, porque ela repercutiu muito negativamente. E aí depois teve parlamentar que veio a público dizer: ah, eu votei enganado, eu não tinha visto que era esse texto. E aí acaba faltando, né, essa percepção intelectual que o Mota acabou de trazer aqui por parte de alguns legisladores. Sobre a escala 6x1 ainda, Lucas Merreiro, qual o motivo da oposição não fazer oposição a um texto que é de interesse do governo?
Puro e simples oportunismo, Bia. Boa parte da oposição brasileira hoje, que quando foram eleitos nessa última legislatura, disseram que seria a maior oposição que esse Brasil já viu. É mentira. São pessoas que não têm nenhum tipo de alinhamento ideológico com a direita e querem, de fato, combater o PT. É muito pelo contrário. São pessoas que estão ali exercendo o poder pelo poder, pela manutenção do poder, e votam de acordo com o que é mais popular no momento. Então, quando eles veem as pesquisas que mostram que 70%, mais ou menos, né, da população é favorável ao fim da escala 6x1, eles olham e falam: ok, entendi como eu tenho que votar. Não importa se isso vai beneficiar o PT ou não, não importa se isso vai prejudicar a economia brasileira ou não, não importa nem mesmo se tem qualquer tipo de estudo de impacto econômico nessas medidas, eles votam favoravelmente, eles votam de acordo com o que a vontade popular diz naquele momento. E é por isso que nós temos uma oposição, desculpa o termo aqui, tão incompetente, que não consegue barrar esses projetos. A gente teria um número suficiente ali de deputados, Bia, que poderiam fazer uma verdadeira dor de cabeça para o PT, para o Hugo Mota, para o Centrão. Mas por que eles não fazem isso? Porque eles estão alinhados em aprovar pautas eleitoreiras, sobretudo em ano eleitoral, né, para tentar se reeleger, e não fazer o trabalho deles, o motivo que eles foram eleitos, o motivo que eles estão ali, que é fazer oposição de fato. Isso praticamente não existe no Brasil.
Olha, um homem foi morto neste domingo na região de Moema, aqui na capital paulista, depois de tentar intervir em um assalto. David de Tarso vai trazer as informações para a gente agora. As imagens são impressionantes, né, David? Conta para a gente sobre esse caso. Bem-vindo.
Exatamente, Evandro. Muito bom dia a você, a Bia e a todos que nos acompanham. Uma morte que registra bem o que tem acontecido em São Paulo e também em outros cantos do país, né? Tudo isso aconteceu nas proximidades ali da linha Lilás de metrô, linha 5, no bairro de Boema, que também fica próximo ao Parque Ibirapuera, um importante cartão postal aqui da cidade. Um casal caminhava pela calçada quando foi abordado por um motoqueiro se passando de entregador. Isso também é praxe entre os assaltantes, infelizmente, né? Eles se passam por esses entregadores e os entregadores acabam sofrendo também com as consequências desse preconceito, porque quando alguém se aproxima com uma moto, com uma bag de entrega, a gente já fica com receio, já fica com medo. E aí, esse casal, no momento que foi abordado, bandido exigindo que eles entregassem alianças, celulares, um homem que passava pela calçada também, de 46 anos, acabou vendo essa situação, foi para cima do criminoso e acabou sendo atingido com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e, infelizmente, perdeu a vida nessa tentativa de assalto trágica que aconteceu neste domingo no bairro de Moema. E, infelizmente, a gente vê essas situações acontecendo repetidas vezes e agora com essa reação. Por isso, a recomendação da polícia é que jamais as pessoas reajam a uma situação de assalto. Eu vi ali recentemente também, no sábado, para ser mais preciso, em frente ao meu condomínio, também aconteceu na zona sul da capital paulista um assalto como esse. Teve uma ação de enfrentamento por parte da polícia militar contra assaltantes, se passando também por entregadores que estavam numa moto. Os dois acabaram sendo baleados, um deles morreu, o outro foi encaminhado para o hospital. E a polícia tem tentado controlar essa situação, abordando esses criminosos. Muitas vezes eles conseguem ter êxito, recolhem as alianças, encontram armas com esses supostos entregadores, que na verdade não são. Os entregadores são extremamente importantes para toda a sociedade, né? Fazem realmente o seu trabalho, mas acabam também ali sofrendo com essa consequência desses assaltantes que se passam por entregadores. Então, a gente tem visto isso repetidas vezes e agora falando sobre essa morte que a Polícia Civil já está investigando, já está olhando os radares, as câmeras de monitoramento ao redor para saber por onde esses bandidos passaram para se chegar a esses criminosos. A gente falou ao longo do ano passado da morte do Vitor Medrado, ciclista que morreu sem mesmo esboçar qualquer esmente aqui nas mais diferentes plataformas da Jovem.
E tá pra você.
7 horas 45 minutos. 45.
Futebol Jovem Pan. Opinião pra você.
Oferecimento sem preço, o melhor atendo mais fácil no carnezinho.
Carnezinho, de branca, 387 litros. Frost Free, Econza 100, só 298 à vista. Ou 10, de 280 por mês, super fácil no carnezinho. Fogão Atlas Monaco Plus Preto, 5 bocas com forno amplo. Nas lojas 100, só 998 à vista. Ou 10, de 99,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Vem pras lojas 100, ainda bem que tem.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Isso também. Valeu, Gani. Deixa eu partir aqui para cá agora, 7h48.
Repita.
7h48 da manhã.
O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou durante uma visita a Israel que a guerra contra o Irã é o correto. Eliseu Caetano está aqui com a gente diretamente dos Estados Unidos para trazer as informações. Você que faz toda a cobertura das Américas, né? Eliseu Caetano, seja bem-vindo nesta segunda-feira de feriado por aqui para explicar para a gente o teor aí dessa fala que vai justamente na posição contrária ao que, por exemplo, o presidente do Brasil disse.
Exatamente, Bia. Feriado aí, mas aqui não é feriado não. Dia útil, dia normal, viu? Muito bom dia para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem falando ao vivo, direto dos Estados Unidos, porque Javier Milei tem, ao longo desse último ano, principalmente ao longo desse último ano, primeiro de Donald Trump à frente da Casa Branca novamente, se aproximado ou tentado se aproximar dos Estados Unidos, de Donald Trump e, claro, de outras grandes potências do mundo, viu? E ele fez uma viagem, a terceira viagem dele, a Israel. E se encontrou lá esse final de semana com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Em uma declaração conjunta, Milei disse textualmente o seguinte: olha, expressamos o nosso firme apoio aos Estados Unidos e a Israel em sua guerra contra o terrorismo e contra o regime iraniano. Não apenas porque é o correto, mas porque os nossos países são irmãos no sofrimento, fecha aspas. Essa, como eu disse, foi a terceira visita oficial de Milei a Israel desde que assumiu a presidência lá no final de 2023. Durante esse encontro, ele afirmou diversas vezes a intenção dele de transferir a embaixada argentina para Jerusalém e disse que isso deve acontecer tão logo as condições permitam. Milei também, durante esse encontro com Benjamin Netanyahu, lembrou que o governo dele declarou a Guarda Revolucionária iraniana como organização terrorista, assim como ele também fez com o Hamas e com o Capítulos da Irmandade Muçulmana. Netanyahu, por sua vez, elogiou e bastante o presidente argentino, o posicionamento de Javier Milei. Aliás, Milei ainda mencionou os atentados contra a MIA lá em 1994 e também contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires em 1992, eventos nos quais a justiça argentina apontou o Irã como responsável. Essas declarações ocorrem no meio desse cessar-fogo temporário frágil entre Estados Unidos, Israel e Irã com relação ao conflito no Irã e também com relação a um outro conflito paralelo que também está nesse momento debaixo de um guarda-chuva temporário de cessar-fogo, que é a guerra entre Israel e a organização terrorista Hezbollah. Quando a gente diz organização terrorista Hezbollah, sim, Bia, é porque assim essa organização, que também tem um braço político muito forte no Líbano, é taxado por Estados Unidos e por Israel. Israel tem enfrentado bastante a cúpula do Hezbollah ali no sul da capital Beirute. Tinha, ao longo dos últimos dias, previsto uma série de ataques que não iriam parar nem tão cedo, mas chegaram até Donald Trump. Donald Trump quer resolver o conflito com o Irã, e para resolver o conflito com o Irã, ele precisa resolver esse conflito entre Israel e Hezbollah, que acontece no Líbano, repito, ao sul da capital Beirute. Centenas de milhares de pessoas estão desabrigadas, desalojadas, muita gente teve que sair da sua casa, migrando para outras cidades mais distantes desse foco da crise entre Israel e Hezbollah. Israel já disse que quer dizimar o Hezbollah. Por aqui nos Estados Unidos, o que os analistas políticos dizem é o seguinte: com relação a essa questão Israel-Hezbollah, não há muito o que fazer, porque o Hezbollah, além de ser um braço político, é um braço terrorismo, e também é um braço terrorista, perdão, e tem uma questão que está envolta numa ideia geral, num senso comum, apesar de ser financiado lá pelo Irã. Já no Irã, a situação ainda está muito incerta. Amanhã, terça-feira, termina o prazo de 2 semanas para esse cessar-fogo temporário e não há nem sinal de paz. Enquanto isso, Javier Milei, vizinho do Brasil, foi para Israel fazer uma visita oficial enquanto chefe de Estado e colocou ali o seu tempero no meio dessa discussão toda. Vale lembrar que a Argentina tem, ao longo desses últimos anos, desde que Javier Milei voltou ao comando, enfrentado duras, profundas transformações em seu arcabouço jurídico, político e até em vias de sociedade também, e Javier Milei parece estar disposto a ir até o fim na sua agenda, muito mais próximo ali da direita do que da esquerda, fazendo uma espécie de separação até com outros países vizinhos, como é o caso do Brasil. Enquanto a gente vê o nosso presidente Lula em praticamente todos os eventos, tecendo ali comentários e dando declarações um pouco mais ácidas com relação ao Donald Trump, ao governo dos Estados Unidos, às decisões americanas, por sua vez, Javier Milei adota um tom mais suave, mais amigo, mais próximo, e tem conseguido com isso até se aproximar de Donald Trump e conseguir benesses para o seu próprio país, a Argentina. A gente vai seguir daqui acompanhando essa visita oficial de Javier Milei a Israel, todos os desdobramentos dessas falas, que obviamente repercutem muito na sociedade internacional, na comunidade internacional, sobretudo no Irã, que já teve um braço muito forte lá na Argentina. E claro, eu volto ao longo ainda dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, viu, o seu Eliseu Caetano. E olha, a Confederação Nacional da Indústria propõe dobrar o comércio bilateral entre Brasil e Alemanha em 5 anos. Vamos então entender sobre esse projeto com o nosso Luca Bassani, que está acompanhando toda a agenda. Oh, perdão, estou aqui com o David Diogo. Olha eu, Luca Bassani.
Segundou.
O David.
Está perdoado.
O David, eu estou devendo uns 10 almoços para você, porque eu já te chamei de David de Tarso, agora eu estou te chamando de Luca Bassani, porque naturalmente quando a gente está falando do encontro do presidente Lula lá em Hanover, na Alemanha, quem que a gente pensa na Alemanha? Nosso Luca Bassani. Mas quem vai falar da proposta é o nosso David Diogo, que está no Brasil, está em São Paulo. Conta para gente, meu amigo, bem-vindo, depois você me cobra.
Tudo bem, Cid, muito obrigado. Pois é, mas a gente traz informação de tudo, né? Principalmente desse comércio bilateral do Brasil e a Alemanha. Lembrando que os alemães, inclusive, têm essa força industrial no nosso país, principalmente aqui em São Paulo. Então, a proposta aí da Confederação Nacional da Indústria, né, é justamente dobrar esse comércio bilateral Brasil-Alemanha, passando de 20 bilhões de dólares para 40 bilhões de dólares anuais. Dobrar esse valor, né, que hoje é de 20 bilhões de dólares, em 5 anos. Né? Esse é a data, né? No caso, o tempo que a Confederação Nacional da Indústria propôs nesse encontro. A estratégia, ela foca na consolidação do Brasil como parceiro estratégico industrial, com ênfase em descarbonização, biocombustíveis, inteligência artificial e maior agregação de valor. Vamos aos principais pontos, né, dessa proposta feita pela CNI, entre elas, além desse dobrar, né, o comércio bilateral de 20 para 40 bilhões de dólares, tem também a parceria estratégica. O foco é superar o papel, né, do fornecedor de insumos, focando principalmente no desenvolvimento tecnológico conjunto em relação a essa descarbonização da indústria europeia. O projeto piloto, a proposta dele, está sendo trabalhado em conjunto com biocombustíveis para avaliar o potencial de parceria. Durante as discussões, houve ali também a aplicação do acordo Mercosul-União Europeia quanto à redução de burocracia, eficiência regulatória e acordos para evitar dupla tributação. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, destacou ali durante as discussões sobre a estabilidade e a matriz energética brasileira como diferenciais. E aí, ele também trouxe durante essa reunião os desafios, né, enfrentados, inclusive, como a ausência do acordo dessa tributação que limita esses investimentos entre os dois países. É claro que a gente também vai continuar acompanhando. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David e Diogo. Ao discursar na abertura da maior feira industrial do mundo em Hanover, na Alemanha, neste domingo, Lula falou sobre o exemplo de cooperação dado pelo Acordo Mercosul e União Europeia. Vamos ouvir.
Diante do unilateralismo, o Mercosul e a União Europeia escolheram a cooperação. Daqui a menos de duas semanas, entrará em vigor o acordo que cria um mercado de quase 720 milhões de pessoas e um PIB de 23 trilhões de dólares. Mais comércio e mais investimento significam novos empregos e oportunidades dos dois lados do Atlântico.
Lucas Merreiro, a gente sabe que o acordo Mercosul não é vitória de um partido ou de outro aqui no Brasil, de um governo de situação, de oposição, de quem está aqui no momento. Mas, de fato, é um ponto e um marco bastante importante para a economia dos dois blocos.
É um esforço de Estado, do Estado brasileiro e não de um governo específico, né, Bia? Eu concordo com você, faz bastante tempo, muitos anos que o Brasil está tentando firmar esse acordo comercial junto com o Mercosul. Inclusive, no começo do ano, ou no final do ano passado, não, é mais pro começo desse ano, o governo já estava comemorando. Ah, saiu o acordo com o Mercosul, que maravilha, agora em ano eleitoral a gente vai poder se aproveitar disso? Claro, né, o PT já pensando na eleição, em como capitalizar esse discurso, dizer que foi tudo graças a eles. Só que veio o judiciário, veio o lobby de alguns agricultores franceses e poloneses lá na União Europeia e jogou um chope na água do Lula. Mas aí eu não digo nem só do Lula, né? Eu digo de todo brasileiro, porque seria um acordo muito bom, muito positivo para todos os brasileiros que gostariam de comprar alguns produtos mais baratos, né? Infelizmente, dessa vez, o Lula não vai poder utilizar disso para discurso eleitoral.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Hora do segundo cafezinho. Eu já tomei alguns aqui. A gente já tá mais acordado do que às 7.
Exatamente. Aí, vamos junto com o cafezinho, você já bota o pãozinho na chapa. Com manteiga ou com requeijão.
O barulhinho do pão na chapa é assim?
Tá. Aí aquele requeijãozinho, muitas vezes, que você coloca junto e aí ele fica todo grelhadinho ali com
cascudinho.
Pão. Exatamente.
Queimadinho. Bom demais.
Aí você pode escolher o pão que você quiser. Pode ser pão caseiro, pão francês, pão de forma, enfim. Mas prepare o seu cafezinho porque temos mais 2 horas pela frente.
É segunda-feira e é dia de se manter muito bem informado, independente de ser feriado ou não. Vamos lá. Governos de Brasil, Espanha e México cobram a respeito da soberania de Cuba e prometem ampliar a ajuda humanitária à ilha em meio ao bloqueio e também às ameaças de Donald Trump.
Homem é baleado na cabeça ao tentar impedir assalto a pedestres em Moema, que fica na zona sul aqui de São Paulo. A vítima, que está internada em um hospital da região, entrou em luta com o criminoso, que atirou e fugiu em seguida.
Temos também os destaques com as nossas equipes, David de Tarso, ao vivo de São Paulo, para trazer informação para a gente sobre a fiscalização da ANP, sobre o preço dos combustíveis, David.
Exatamente. O governo, então, isentou taxas e impostos para baixar o preço dos combustíveis e está fazendo fiscalização em relação àqueles que cometem aqueles preços abusivos. Daqui a pouquinho eu falo quantos foram autuados e o que foi identificado nessa apuração.
Em movimentação política envolvendo Eduardo Bolsonaro. E quem conta, obviamente, quando tem bastidor político, é a nossa Beatriz Manfredini. Qual é a costura da vez ou a tentativa de costura, hein, minha amiga?
Olha, tem gente aproveitando esse feriado para visitar Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. É o caso de André do Prado. E os aliados de Tarcísio aqui em São Paulo acreditam que Eduardo pode ser convencido de aceitar André para a vaga ao Senado. Já já eu explico melhor essas tratativas.
Ao vivo de Brasília, Janaína Camelo destaca que mesmo sendo semana de feriado, vai ter votação importante no STF, né, Janaína?
Pois é, na quarta-feira, viu, Bia? A partir da quarta-feira, no plenário virtual, a segunda turma do STF vai decidir se mantém a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso na quarta fase da Operação Complice Zero. O ministro da segunda turma, que é o ministro Dias Toffoli, não deve votar nesse julgamento, viu?
E nos Estados Unidos, o sistema de reembolso das tarifas impostas por Trump começa a valer. Eliseu Caetano, pode trazer informação completa, meu amigo.
Exatamente, Cine. A partir das 10 horas da manhã desta segunda-feira, entra em vigor o CAP, o sistema criado pelo governo dos Estados Unidos para reembolso das tarifas criadas pelo presidente, o famoso tarifaço. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse mecanismo prevê a devolução de até 166 bilhões, com B de bola, de dólares, viu? O equivalente a pouco mais de 824 bilhões de reais aos exportadores, perdão, aos importadores. Até o dia 9 de abril último, mais de 56 mil importadores já haviam concluído o cadastro para receber os reembolsos de forma eletrônica, que somados já chegam aí a pouco mais de 127 bilhões de dólares, cerca de 76% do total elegível. No total, mais de 330 mil empresas ou importadores pagaram as tarifas em 53 milhões de dólares de remessas. Essas tarifas, ou o tarifaço, como ficou conhecido no mundo inteiro, foram impostos no ano passado e derrubados pela Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro deste ano, que considerou que o presidente Trump extrapolou a sua autoridade ao usar uma lei de emergência nacional. A alfândega daqui dos Estados Unidos tem até o início do próximo mês para recorrer dessa decisão. Empresários, porém, têm expressado aí as suas preocupações com as falhas nessa plataforma, especialmente nesse início, nesse primeiro momento, que foi quando aconteceu simultaneamente milhares de acessos, que inclusive chegaram a travar o sistema. Jay Foreman, por exemplo, presidente executivo da Basic Fun, que é uma fabricante de brinquedos aqui dos Estados Unidos, busca cerca de 7 milhões de dólares e afirmou em entrevista agora há pouco a uma rede de TV local que é preciso se preocupar com o que eles podem fazer para atrapalhar as coisas. Não é como se os ingressos da Taylor Swift fossem colocados à venda, segundo o empresário. Aliás, um outro presidente executivo de uma grande empresa também, fabricante de brinquedos também, relatou dificuldades práticas, viu? Ele disse que levou 5 tentativas apenas para concluir o cadastro. Isso por causa de pequenas diferenças, segundo ele. Um outro presidente também de empresa disse que sim, é claro, há dificuldade, mas ele está satisfeito em ver o governo Trump fazer a coisa certa. Ele busca um reembolso de pelo menos 10 milhões de dólares. A questão, nesse momento, segundo um outro CEO, fabricante de componentes hidráulicos, é uma preocupação que ele chama de verdadeira, porque ele mostra a complexidade de como é lidar com os clientes. E o governo agora está aprendendo isso na prática. E aí ele disse o seguinte, né? Ele falou isso na televisão: a questão é o que fazemos com isso. Guardamos ou repassamos para eles? Porque o reembolso vai para os importadores oficiais, não diretamente para os consumidores que pagaram preços mais altos durante o período das tarifas. Vale lembrar que o governo ainda pode recorrer dessa decisão, o que ainda não está claro se Donald Trump quer ou não quer fazer, apesar de ele já ter dito que sim, que ele iria recorrer na Suprema Corte do país dessa decisão, na prática, nenhuma medida até o momento foi tomada para que isso aconteça, Cine e Bia. Inclusive, alguns colegas repórteres perguntaram para Trump nesse final de semana com relação a isso, e ele estava um pouco desatualizado, assim, ah, não sei, tenho que ver, foi um pouco evasivo na resposta dele, exatamente porque esse assunto ficou um pouco de lado, o tarifaço, por incrível que pareça, diante de tantos conflitos que Donald Trump precisa resolver no campo político e no campo militar, todos atrelados uns aos outros. No campo militar, a questão envolvendo Israel e Líbano, no campo político, a questão envolvendo o próprio Estados Unidos com o Irã e Israel, fora isso, correndo ali em paralelo, a gente tem a questão com a Venezuela, com Colômbia, com o México, com o Brasil, com Cuba, e aí, obviamente, no campo político, ele sente, e sente muito tudo isso. Eu volto com vocês no estúdio.
Alangani, só problema esse tarifaço aí que foi estipulado de maneira quase que indecente, né? Porque agora, além de não permanecer com dinheiro, ou não ter trazido os resultados esperados para a economia norte-americana, está tendo de reembolsar aqueles que recorreram à justiça do país para falar, olha, isso aí é inconstitucional.
Exatamente, Evandro. E quem é que está recorrendo? Os próprios norte-americanos, os importadores nos Estados Unidos, né? Porque o que acontece? O país exportou para os Estados Unidos e, por conta da tarifa, ele repassou no preço. Ele não ia absorver na margem dele e perder lucro. Então, ele repassa o imposto no preço. Então, imagina uma mercadoria de $100, 20% de tarifa. Então, ele está vendendo a $120. Essa diferença, né, do 100 para o 120, de $20, é justamente que o importador acabou pagando. E agora ele pode recorrer à justiça. Já vale a partir de abril de 2026. O valor estimado de devolução do governo norte-americano para todos os importadores dos Estados Unidos é de $170 bilhões, né, dessas tarifas que foram consideradas ilegais. Este é o motivo, né? Agora, o pessoal tem que ficar atento lá com falhas no sistema. A gente falou aqui também de falhas no imposto de renda aqui, né? Então, falhas também nesse sistema de devolução, porque, Evandro, é muito dinheiro, é muita gente que você precisa ressarcir, né?
Exatamente. $170 bilhões, hein, gente?
É.
Por mais que fosse um período muito curto em que se estabeleceu esse tarifaço, até porque logo depois já começou a haver o embrólio na justiça, mas os valores e porcentagens eram muito elevados, né, Gani?
É, exatamente, né? E tarifas diferentes de vários países, né? Então, como é que vai se dar isso na prática, né? Acredito que nem todos os importadores vão conseguir a devolução. Então, isso é um valor estimado. Agora, de qualquer maneira, né, nesse breve período que vigorou as tarifas protecionistas, principalmente com valores elevados, a inflação americana sentiu um pouco, né? Tanto é que em alguns produtos os Estados Unidos acabaram voltando atrás, Donald Trump voltou atrás, por exemplo, com a carne brasileira, o café brasileiro, que acabou subindo bem, encareceu lá para o consumidor norte-americano.
Valeu, Gani.
Até.
Seguimos aqui no nosso Jornal da Manhã. Me deixa trazer aqui o horário correto para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. 8h10.
Repita.
8h10 da manhã.
Todos os dias você acorda dentro de um projeto de engenharia. Você confia sem perceber na estrutura da sua casa, na energia que acende a luz, na água que chega até a sua torneira. Onde você estiver, onde for, como você for, em cada momento do seu dia, há engenharia. E tudo funciona porque profissionais sonham, calculam, projetam, fazem tudo acontecer. Por isso, aproveite seu dia. E quando você for descansar, durma tranquilo. Porque mais uma vez, você estará dentro de um projeto de engenharia. Com fé, você confia sem perceber.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa, nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Agora, 8 horas e 13 minutos.
Repita.
8 e 13 da manhã. E o fim de semana foi de muito esporte aqui na Jovem Pan. Você acompanha agora as novidades do automobilismo na reportagem do Pedro Henrique Sperber.
O final de semana foi de muita velocidade na Jovem Pan. Neste domingo, o Autódromo de Imola recebeu a primeira etapa da FIA WEC, a competição da modalidade de Endurance. Nesta modalidade, os carros, que são em sua maioria híbridos, correm durante 6 horas e têm como enfoque a resistência. O carro que tiver maior resistência e conseguir chegar mais inteiro até o término da corrida tem maior chance de vitória. Lembrando que nesta categoria, 3 brasileiros estão representando o país. Pipo Deran pela Genesis na Hipercar, além de Dudu Barrichello na Aston Martin pela LMGT3 e Augusto Farfus, também na LMGT3, pela BMW. E quem chegou mais inteiro na categoria Hipercar foi a equipe da Toyota, que conseguiu ter 2 carros no pódio. A Ferrari foi outra escuderia que também esteve no pódio, mas na segunda colocação. Já na categoria LMGT3, que tem os carros de Gran Turismo, os pilotos da WRT fecharam na liderança na Itália. Ainda no pódio, os pilotos da TF Sport, que dirigem o Corvette. E por fim, na terceira colocação, os pilotos da Band Mantei, que tem em suas mãos uma Porsche. A próxima etapa da FIA WEC acontece na tradicional pista de Spa-Francorchamps, na Bélgica, no dia 9 de maio, também com transmissão aqui da Jovem Pan.
Olha, aqui no Jornal da Manhã a gente tem acompanhado de forma bastante atenta a questão da alta do preço dos combustíveis por conta do conflito lá no Oriente Médio. E aí a ANP, por meio do governo federal, né, David Tarso, abriu mão de algumas taxações aqui no país para tentar conter essa alta. E a ANP está fiscalizando se os postos estão repassando esses valores mesmo para os consumidores. Fato é que a gente tem visto tudo muito caro, mesmo com essas medidas adotadas, né, Tarso? Quais são as informações sobre essa fiscalização que você traz para a gente?
Exatamente isso, porque muitas vezes o governo anuncia que vai baixar os impostos, isentar tarifas, só que na prática, na bomba, isso não se aplica. E foi justamente com esse objetivo de saber se as revendas, as distribuidoras e os postos, além também daquelas distribuidoras de gás, estão repassando o preço da maneira como o governo estabeleceu, que eles foram às ruas entre os dias 15 de março até 16 de abril para fazer essa fiscalização. Foram mais de 1.200 estabelecimentos fiscalizados nesse período e eles encontraram irregularidades. 195 foram autuados, sendo que 19 foram referentes aos preços abusivos em todo o território nacional. o principal foco, né, aqueles que estavam praticando os preços que não são os adequados, ou seja, com a falta da isenção das taxas, foram as distribuidoras, foram 16 autuações, e a multa é pesada, varia entre 50 mil até 500 milhões de reais, dependendo da infração. Então, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, está fazendo essa fiscalização e recomenda também que as pessoas, caso visualizem alguma situação como essa, de preço abusivo, que denunciem os órgãos que estão também contribuindo com essa fiscalização. Tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a própria Agência Nacional do Petróleo, por meio do site, tem um canal direto para denúncias, além também de outros mecanismos como o PROCON, as entidades que defendem os consumidores, para justamente não haver esses preços abusivos e que isso se aplique na bomba, porque a Bia bem trouxe o contexto, a gente está falando do conflito no Oriente Médio, com isso elevou o barril do petróleo e os preços também, todo o cenário internacional e nacional aqui no Brasil, e aí a ANP está tentando controlar esses preços por meio dessas isenções, só que isso tem que se aplicar também aos consumidores para que eles não sintam tanto os impactos causados por esse conflito. A gente vai continuar de olho também e trazendo todas as informações. Por enquanto eu volto com vocês.
E o Supremo Tribunal Federal começa nesta semana o julgamento sobre a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Janaína Camelo, como é que vai acontecer esse julgamento, minha amiga? Conta aí, bem-vinda.
Pois é, Evandro, bom dia. Esse julgamento vai acontecer na segunda turma, viu? A partir da próxima quarta-feira agora, entre quarta-feira e sexta-feira. A segunda turma que é a turma da qual o ministro André Mendonça faz parte, né? Que é o relator do caso Master, que autorizou a operação que acabou prendendo o Paulo Henrique Costa. E também faz parte da segunda turma o ministro Dias Toffoli. E aí, Evandro, como o ministro ele já decidiu em outros processos envolvendo o Banco Master, ele disse que não vai tratar, não vai se manifestar sobre nenhum processo envolvendo esse caso. Né, o ministro Dias Toffoli, ele é sócio de uma empresa que já fez negociações com um fundo de investimento que é ligado ao Banco Master. Então, esse julgamento vai acontecer no plenário virtual, começa na quarta-feira, vai até a próxima sexta-feira. Lembrando que Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, ele foi preso na quarta fase da Operação Compliance Zero, acusado de receber propina do banqueiro Daniel Vorkas.